DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das notícias. Os partidos de extrema-direita e eurocéticos conquistaram mais assentos no Parlamento Europeu. O Partido Popular Europeu Conservador venceu as eleições europeias, mas projeções iniciais mostravam que os partidos céticos em relação à União Europeia conquistaram 129 dos 751 assentos do Parlamento. Em França, o partido de extrema-direita Frente Nacional venceu as eleições com 25% dos votos. Na Alemanha, a vitória foi da União Democrata Cristã, a CDU, liderada pela chanceler alemã Angela Merkel, mas o partido Alternativa para a Alemanha, anti-União Europeia, entrará pela primeira vez para o Parlamento Europeu. Este é um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Manhã. Petro Poroshenko proclamou-se como novo presidente da Ucrânia, isto depois de sondagens à boca das urnas atribuírem ao milionário pró-ocidental a vitória nas presidenciais à primeira volta, com mais de 56% dos votos. A principal adversária do candidato, a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, conseguiu cerca de 13% dos votos. Milhões de ucranianos foram votar nas presidenciais de ontem, mas a votação foi marcada pelo boicote de separatistas pró-russos, que fez com que muitas assembleias de voto tivessem de ficar de portas fechadas. E o Egito decide hoje e amanhã quem será o seu próximo presidente. Abdel Fattah al-Sisi é tido como grande favorito nestas presidenciais. O ex-chefe militar derrubou o antigo presidente egípcio Mohamed Morsi. Al-Sisi tem apenas um adversário na corrida à presidência, o político veterano de esquerda Hamdine Sabahi. Durante a campanha presidencial, Al-Sisi definiu como prioridades lutar contra a pobreza e resolver os problemas de segurança do Egito, promessas que agradaram à opinião pública egípcia. Pelo menos 20 pessoas morreram num ataque de homens armados a uma aldeia no nordeste da Nigéria. Suspeita-se que os atacantes sejam membros do grupo radical Boko Haram. Os homens armados cercaram a vila de Kamuya, no estado de Borno, e começaram a disparar contra os habitantes que se dirigiam para o mercado. No Malawi, as autoridades eleitorais disseram que vão recontar os votos das eleições gerais de 20 de maio. Isto depois da presidente Joyce Banda pedir para anular a votação por alegadamente se terem verificado irregularidades sérias durante o escrutínio. Porém, o principal partido da oposição no Malawi diz que obteve uma ordem de um tribunal que obriga a Comissão Eleitoral a divulgar os resultados das eleições antes de se contar os votos uma segunda vez. A polícia do Iêmen matou três suspeitos de pertencerem à Al-Qaeda na operação na capital Sana'a. As autoridades detiveram outros suspeitos. Um deles seria um alto líder da Al-Qaeda em Sana'a, segundo uma fonte de segurança iemenita citada pela imprensa local. O suspeito terá estado implicado no assassinato de várias pessoas e no sequestro de diplomatas estrangeiros. O presidente norte-americano Barack Obama fez uma visita surpresa ao Afeganistão. Foi uma visita de algumas horas em que Obama agradeceu às tropas que se preparam para deixar o país. O presidente norte-americano esteve na base aérea de Bagram, mas aparentemente não tinha planos de visitar o homólogo Hamid Karzai em Cabul. A visita do presidente norte-americano ao Afeganistão ocorre numa altura de tensão entre os dois países, devido à não assinatura de um acordo de segurança bilateral e à incerteza relativamente à presença de soldados norte-americanos no país depois da retirada das tropas da NATO prevista para o final do ano. Aumentou para 4 o número de mortos no ataque ao Museu Judaico da Bélgica. Um jovem belga que ficou ferido no sábado no tiroteio no museu em Bruxelas morreu ontem, segundo o presidente da Liga Belga contra o Antissemitismo. Entretanto, a polícia belga divulgou 3 vídeos que mostram o atirador a tirar uma metralhadora Kalashnikov de um saco e a disparar sobre as vítimas. O ataque despoltou uma onda de choque na Bélgica, tal como no resto da Europa e em Israel. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
extrema-direita e eurocéticos ganham terreno no Parlamento Europeu. No centro de Moçambique, idosos abandonados pelas famílias morrem na via pública. E ainda no Magazine Desportivo, recordamos o dia em que o Real Madrid ganhou a 10ª taça da Liga dos Campeões. Fique conosco. Foram 4 dias de eleições europeias e chegaram agora ao fim. Os eleitores dos 28 Estados-membros da União Europeia foram às urnas e decidiram que os conservadores continuarão a ser o grupo com mais assentos no Parlamento Europeu, se bem que o grupo terá menos lugares que na legislatura anterior. Ao Parlamento chegarão também novas caras, como já indicavam as sondagens antes destas eleições europeias. Previa-se que os movimentos céticos em relação à União Europeia registassem ganhos significativos. Isso verificou-se. Previa-se também mais votos para movimentos de extrema-direita. Isso também se verificou. Em França, o partido de extrema-direita Frente Nacional ganhou as eleições. Segundo as sondagens à boca das urnas, 1/4 do eleitorado francês votou no partido anti-União Europeia e anti-imigração, e que é liderado por Marine Le Pen. Foi um resultado histórico, disse Le Pen.
Notre peuple exige une seule politique.
Os franceses pedem uma política de franceses, para franceses, com franceses. Não querem continuar a ser comandados a partir de fora. Não querem sujeitar-se a leis para que não votaram ou obedecer a comissários que não estão sujeitos à legitimidade do sufrágio universal. O primeiro-ministro francês Manuel Valls disse que a vitória da Frente Nacional era um terremoto político. Terremoto foi também a palavra usada por Nigel Farage, o líder dos populistas anti-europeus do UKIP, usou o termo para descrever a ascensão do partido no Reino Unido. Parece-me que o UKIP vai ganhar estas eleições, e sim, será um terremoto, porque nunca na história da política britânica um partido que seria visto como insurgente conseguiu liderar as sondagens numa eleição nacional. Na Alemanha, os eurocéticos também ganharam terreno. O Partido Alternativa para a Alemanha conseguiu pela primeira vez assentos no Parlamento Europeu. Ao todo, 7 assentos num total de 96 atribuídos à Alemanha. O partido pede que os países endividados do sul da Europa deixem de usar o euro como moeda. Este domingo, disse o líder do partido, Bernd Lucke. A Alternativa para a Alemanha floresceu nestas eleições, como o Partido do Povo, Partido Liberal, Partido Social e orientado para os valores. Na Alemanha, a União Democrata Cristã, CDU, liderada por Angela Merkel, foi o partido com mais votos, 30%, ainda assim uma descida em relação às eleições anteriores. Quem registrou uma grande subida nos votos foram os sociais-democratas do SPD, que ficaram agora muito próximos da CDU, com 27,3% dos votos. Depois de olhar para os números das sondagens e para os resultados que iam chegando, o atual presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, fez um apelo para que os grupos que são a favor da União Europeia se unam. É que os ganhos dos movimentos eurocéticos e de extrema-direita podem fazer com que haja mudanças em determinadas políticas da União Europeia, como dizia a DW antes das eleições, Juan Lanfranco Pari, da organização independente Vote Watch Europe.
For instance, the TTIP could have a hard time, the transatlantic trade agreement with the US. This is an example.
O acordo sobre a parceria de investimento e comércio com os Estados Unidos poderá enfrentar tempos difíceis. Outra política que poderá ser ameaçada por este novo Parlamento é a liberdade de movimento na União, que poderá, inclusive, ser limitada. Resultados finais e a definição exata dos lugares no novo Parlamento Europeu deverão ser conhecidos esta segunda-feira à noite. Entretanto, está lançada a corrida à presidência da Comissão Europeia. Para o ex-primeiro-ministro luxemburguês Jean-Claude Juncker, cabeça de lista do Partido Europeu mais votado, os conservadores do Partido Popular Europeu, como ganhamos as eleições, sinto que tenho o direito de me tornar o próximo presidente da Comissão Europeia, disse Juncker.
Mas o cabeça de lista rival do segundo grupo mais votado, os socialistas e democratas, Martin Schulz, alerta. Uma coisa é clara, o Partido Popular Europeu vai perder assentos no Parlamento. Além disso, sem um acordo com o grupo dos socialistas e democratas no Parlamento, não será possível ter uma maioria. E esta manhã a pergunta que lhe fazemos é: que consequências poderá ter este avanço dos partidos eurocéticos e de extrema-direita nas políticas da União Europeia para os países africanos e migrantes africanos? Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Falamos agora de algo completamente diferente. Na cidade de Quelimane, no centro de Moçambique, todas as semanas morrem idosos na via pública. Como nos conta o nosso correspondente Marcelino Moaia, esses são muitas vezes idosos abandonados pelas famílias que acabam nas ruas a mendigar. O governo local diz que está preocupado com os casos.
Todos os dias, principalmente às sextas-feiras, crianças e idosos percorrem longas distâncias para pedir esmola nas principais avenidas da cidade de Quelimane. A maior parte dos mendigos com mais de 60 anos de idade abandonam suas moradias em diversos pontos da província até os principais centros urbanos porque são vítimas de maus-tratos e as famílias acusam da prática de feitiçaria. Moisés Caetano, chefe do Departamento de Ação Social na Direção Provincial da Mulher e da Ação Social na Zambésia, considera de preocupante esta situação.
É realmente uma questão muito triste porque temos situações realmente de idosos que aparecem no centro da pré-velhice. Tanto na situação exatamente de emergência, porque não tiveram tempo nem de carregar tanto a sua roupa para poder se retirar do povoado ou da residência habitual a pedir, portanto, a procura de apoio.
Por outro lado, a mendicidade cresce a um ritmo assustador na Zambésia por causa da pobreza. Devido ao maior número de idosos que carecem de apoio alimentar, psicológico e moral, 4 centros abertos de apoio à velhice foram criados no distrito de Murumbala, Gurue, Inhassuns, Mucuba e Quelimane, alguns dos quais não oferecem boas condições de comodidade. Mesmo com a criação destes centros, há gente daquela faixa etária pulular nas ruas durante o dia à procura da esmola.
Não poderíamos, como pessoas, faltar por elas, porque eu sinto que se for uma questão cultural, então se calhar que nós todos somos passíveis de incorrer ou cair nessa situação de violência porque nós todos vamos à velhice.
A província da Zambésia não tem suporte financeiro de organizações não governamentais que apoiem nesta área. A concessão de subsídio básico social disponibilizado pelo governo com vista a melhorar a assistência do idoso não chega para suprir todas as necessidades. As autoridades municipais de Quelimane, de acordo com a vereadora de saneamento do Meio, Zaida Milato, semanalmente são removidos mais de 3 corpos sem vida de idosos e não reclamados, havendo, entretanto, necessidade de massificar campanhas envolvendo vários setores para sensibilizar as comunidades a evitarem práticas que concorrem para o desamparo do idoso.
Tem sido por semana, né? Semanalmente uma vez ou duas vezes, dependendo das quantidades. Este momento que estou a dizer aqui, já estamos a ligar que já tem lá 10 corpos não reclamados de idosos.
De Quelimane para DW, Marcelino Moenha.
Um relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denuncia casos de tortura e perseguição sistemática de imigrantes africanos por bandos de contrabandistas e elementos das forças de segurança do Iêmen. Cristina Kripal traz-nos os pormenores do relatório.
As testemunhas interrogadas pela Human Rights Watch, HRW, são maioritariamente etíopes. O que contam no relatório de 82 páginas é assombroso. Um africano, por exemplo, foi espancado até à morte pelos traficantes de seres humanos. Outros dois foram assassinados à machadada. A violação de mulheres imigrantes é corriqueira. A investigadora da HRW, Belkis Ville, disse à DW...
Concentramos a nossa pesquisa no envolvimento do governo iemenita, na cooperação estreita que existe entre funcionários e passadores, aos quais é garantida a imunidade e possibilitada a manutenção aberta de campos de tortura. Também documentamos como os funcionários vendem os imigrantes, apreendidos nas ruas pelas forças de segurança e soldados, a passadores que os torturam para obter deles dinheiro.
O Iêmen é um país de trânsito muito procurado por pessoas de países em crise, como a Etiópia, Eritreia e Somália, a caminho da Arábia Saudita. Aqui esperam poder trabalhar, muitas vezes na clandestinidade, como empregados domésticos, jardineiros ou homens do lixo. Muitas organizações de defesa dos direitos humanos já por várias vezes chamaram a atenção para o horror em que vivem estes imigrantes, que na Arábia Saudita acabam por ser praticamente propriedade privada dos seus empregadores. Muitos ganham um salário irrisório e são abusados física e sexualmente. Apesar de nos últimos meses este país riquíssimo, graças ao petróleo, ter expulso centenas de milhares de imigrantes clandestinos para os seus países de origem no Corno da África, a rota de alto risco através do Iêmen até à Arábia Saudita continua a ser muito popular. O número de refugiados depende das condições no Mar Vermelho. Se a água está tranquila, todas as noites são lançadas ao mar embarcações frágeis e sobrelotadas com gente desesperada rumo à Península Árabe. E este é apenas o princípio de um verdadeiro calvário, agora documentado pela HRW, através de entrevistas com os imigrantes, os passadores, representantes dos governos, funcionários, diplomatas e pessoal médico. O relatório chega à conclusão que os traficantes sem escrúpulos usam a tortura para chantagear entre 200 e 2 mil dólares norte-americanos dos amigos e famílias das suas vítimas. Estas são detidas em campos de tortura com a conivência de funcionários e elementos das forças de segurança. Os que têm sorte e sobrevivem são abandonados à porta da Organização para a Migração Internacional na cidade fronteiriça de Harad. Agora o Parlamento iemenita vai debater uma lei contra o tráfico humano que, teoricamente, deve combater os passadores. Mas, na prática, estes compram as suas vítimas a agentes da fronteira corruptos diante dos olhos da polícia e dos serviços secretos. Belkis Ville, da HRW, diz...
A lei seria um passo na direção certa, mas claro que dependerá, como sempre, se é implementada ou não.
Cristina Kripal, DW.
DW, segunda-feira.
Fique agora com o desporto com Nadia Sufo.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto, dos Palop e da Europa. E os temas do programa de hoje são: pela décima vez, o Real Madrid leva a taça de campeão europeu para casa. Espanhóis divididos entre sorrisos e lágrimas na capital portuguesa. A Recreativo do Libolo lidera campeonato angolano de futebol. O Real Madrid venceu neste sábado a Liga dos Campeões pela décima vez. A festa era certamente na Espanha, mas faltava saber se seria o Atlético Madrid ou o Real Madrid a levar a taça para casa. Durante quase todo o jogo, o Atlético Madrid esteve em vantagem depois do golo de Gaudin aos 36 minutos. Mas os galácticos do Real Madrid conseguiram o empate dentro do tempo regulamentar e o vencedor do jogo foi decidido depois do prolongamento. Os merengues venceram por 4-1 e sagraram-se mais uma vez campeões europeus em futebol. A partida foi disputada no Estádio da Luz, em Lisboa. O português Cristiano Ronaldo brilhou em casa ao marcar o quarto golo para o Real. No final, falou do significado da vitória para o seu clube.
É um troféu que esperávamos já há muito tempo. Só quem joga no Real Madrid, só quem vive em Madrid sabe a obsessão que os adeptos tinham com este troféu. Finalmente conseguiu este troféu muito esperado. Estou muito feliz. Isto é dedicado a todos os jogadores, aos treinadores, a todos os madridistas, por isso é um dia especial.
Outro jogador português que milita no clube espanhol é Fábio Coentrão, que também estava feliz no final do jogo. Ele considera que o Real Madrid foi o justo vencedor.
Um sabor muito especial, acho que qualquer jogador sonha com uma conquista de Champions. Felizmente consegui esta conquista aos 26 anos, é sem dúvida uma sensação muito especial.
Para o estreante Gareth Bale, autor do segundo golo do Real Madrid, esta vitória tem um sabor especial. É fantástico chegar aqui no primeiro ano conquistar a Liga dos Campeões. A equipa trabalhou muito durante a partida. Foi muito difícil conseguir esta vitória. Esta é a recompensa de todo o trabalho que esta equipa fez durante a temporada. Aos derrotados, restou apenas o conformismo. Tiago, outro jogador português, fez um breve resumo da partida.
Eles ganharam uma vida imensa, estavam melhores no jogo, nós já não conseguimos sair para o ataque e depois do segundo golo tudo se tornou impossível. Não penso que seja justiça, o Real Madrid fez por ganhar, nós também, cada um com as suas armas, mas triste, algo desiludido porque estivemos muito, muito perto.
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, está orgulhoso dos seus rapazes.
Cristiano, hoje Benzema.
Acreditei no empate até o fim, ainda mais da forma como a equipa do Real Madrid estava a sufocar o Atlético nos minutos finais. Acho que a equipa jogou muito bem. Os três avançados, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, jogaram condicionados. Se esta fosse uma partida normal, não teriam jogado. Mas nada era mais importante do que ganhar a 10ª Liga dos Campeões. Estavam cansados e mesmo assim fizeram um grande jogo. Já o presidente do Atlético, Henrique Cerezo, considera que a estrela não brilhou para eles este ano, mas mesmo assim agradece. Tivemos falta de sorte, tal como aconteceu há 40 anos. Os jogadores estiveram muito bem, deram tudo, defenderam o clube até o limite e só lhes posso agradecer por aquilo que fizeram. Merecem tudo. Os adeptos foram igualmente fantásticos. Tiveram um comportamento digno de um filme. Embora o momento fosse de festa, as preocupações dos jogadores portugueses estavam relacionadas com o Mundial de Futebol, que começa já no dia 12 de junho no Brasil. E a final da Liga dos Campeões em futebol encheu Lisboa com a segunda maior vaga de espanhóis depois da Páscoa. Mais de 70 mil adeptos dos dois clubes, colchoneros e merengues, estiveram este fim de semana na capital portuguesa para assistir o grande desafio. A vitória retumbante do Real Madrid foi celebrada em ambiente de festa, noite adentro, como nos reporta João Carlos a partir da Baixa Lisboeta.
Depois de 90 minutos de muito sofrimento com o empate a uma bola, o prolongamento trouxe muitas alegrias aos adeptos do Real Madrid, quando a equipa de Cristiano Ronaldo deu volta ao resultado, acabando por derrotar o Atlético. Imediatamente, a festa tomou conta das ruas de Lisboa. Sábado à noite, no meio de algumas escaramuças e detenções, a celebração aconteceu um pouco por todo o lado, da Praça do Marquês do Pombal, por toda a Avenida da Liberdade, até a Grande Praça do Comércio. No meio da multidão, em alvoroço, aqui no Rossio, registamos as reações e as emoções. Por exemplo, de Ricardo Arnedo, um estudante espanhol do Erasmus.
O jogo foi equilibrado, mas depois dos 90 minutos, o Madrid foi claramente superior. Acho que foi uma vitória justa. Se calhar não é o que eu queria, mas é justo.
Campeões!
Interessante, está bien la cosa.
A la Madrid, campeón.
¿Cuánto contento? Venimos de Coria, sí. Cáceres, Extremadura.
La décima
La décima
española en Madrid.
¡Vamos!
fútbol, no pegando patadas, jugando al fútbol, como un equipo.
Um angolano, Jorge Sebastião, torceu o tempo todo pela vitória do justo campeão.
Foi um bom jogo. O meu time, na primeira parte, teve um bocadinho fraco, mas depois recuperou. Na segunda parte, ganhamos.
Outro adepto do Real, com o número 7 de Cristiano Ronaldo na camisola, esperava ansiosamente pelo golo do internacional português.
Homem, por supuesto que sim. Sí. Assim de penalti, mas vamos, que vale igual. Final goleada, 4-1.
Y al final la décima la traemos a casa, a Madrid. La décima ya está aquí.
Nos lo hemos merecido.
¡Viva Cristiano!
Esto es para la historia.
Una victoria que fica na história também para Teresa e companheiro, adeptos do Atlético, que deixam Lisboa tristes.
Yo venía aquí para que ganara el Atlético. Ha ganado Madrid, lo respeto. Soy competitiva, la fiesta es las fiestas.
Na Praça do Comércio, virada para o Tejo, onde a taça da final esteve antes exposta ao público, cada um fazia o seu prognóstico aos microfones da DW. Acertaram os adeptos do Real Madrid. Um deles é Diego.
Eu vou torcer pelo Madrid. O Madrid vai ganhar o partido mesmo. Seguro, certeza mesmo.
Viva o Real.
E a festa maior aconteceu mesmo no Estádio da Luz, com a entrega da taça da UEFA. Nesta, que é considerada a segunda maior leva de espanhóis em Portugal, depois da Páscoa, rumaram a Lisboa à volta de 70 mil espanhóis para assistir ao desfecho da Liga dos Campeões. Pelas contas de um estudo do IPAM, The Marketing School, o desafio terá gerado 410 milhões de euros, com a economia lisboeta a sair beneficiada com cerca de 46 milhões de euros. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E damos agora um pulo para o continente africano. Decorreu neste fim de semana a 13ª jornada do Girabola, o Campeonato Angolano de Futebol. No sábado, o líder do campeonato angolano, Recreativo do Libolo, recebeu e venceu o ASA por uma bola sem resposta e comanda a tabela classificativa com 35 pontos. E por igual resultado, o Cabo Scorpa venceu o Benfica de Lubango e subiu assim para o segundo lugar, na sequência do empate a uma bola no jogo entre o Benfica de Luanda e o Sagrada Esperança. Também em empate terminou o jogo entre o Sporting de Cabinda e a União do Uíge. O 1º de agosto goleou o Interclube por esclarecedores 3-0. Os bravos do Maquis derrotaram o Progresso por 2-0. A partida entre o Desportivo da Huila e o Petro de Luanda terminou com vitória do 1º de 2-1. O Recreativo do Kaala e o 1º de Maio também empataram uma bola no passado sábado. E em Moçambique disputou-se também parte da 8ª jornada do principal campeonato de futebol, o Moçambola. O Futebol Clube de Chibuto bateu o Ferroviário de Maputo por uma bola sem resposta e o Ferroviário de Climane venceu o Estrela Vermelha por igual resultado. De lembrar que na sexta-feira à noite, a seleção do país perdeu diante do Marrocos por 0-4 num jogo amigável. A partida aconteceu no Estádio São Luís, em Faro, Portugal. Os Mambas regressaram neste domingo ao país e voltam ao trabalho já nesta segunda-feira, tendo em vista o jogo da segunda mão da primeira eliminatória do apuramento para o CAN, o Campeonato Africano das Nações, a ter lugar no Marrocos. Depois de ter vencido o Sudão do Sul em Maputo por esclarecedores 5-0, os Mambas jogarão no dia 1 de junho em Khartoum, capital do Sudão, e não no Sudão do Sul, devido à instabilidade naquele país. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Sufo. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
O meu colega Márcio Pessoa junta-se a mim aqui no estúdio. Você vai acompanhar os comentários que recebemos esta manhã. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Sobre a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Atlético Madrid, que terminou com a vitória do Real por 4-1 em Lisboa, o Francisco Santos foi um dos que apostou todas as fichas no Atlético de Madrid, como com certeza ficou surpreso com o resultado. A maioria dos ouvintes que participaram da nossa pergunta no Facebook acreditavam que o Atlético poderia vencer. Adão Indaferabuana diz que Cristiano Ronaldo não estava como ele desejava, mas o resultado foi justíssimo. Parabéns ao Real Madrid. Santana diz que foi mérito do Real, mostrou o que sabe fazer. Musashi Cassimo diz que o resultado foi justo, o Real mereceu. Bartolomeu Mabazo, de Gaza, diz que o resultado foi justo, mas os adeptos, sempre que a equipe perde, tentam falar algumas coisas erradas. Para ele, o treinador do Atlético Simeone deveria controlar suas emoções, pois ele deve ser um bom exemplo aos jogadores. Então, ao invés de correr para dentro do campo, tinha que aceitar a decisão do árbitro, mesmo que não seja fácil. Inécio Adriano achou justo o resultado do jogo. Para ele, os merengues mostraram mais vontade de ganhar e o gol do Ramos no finalzinho do jogo fez justiça ao campeonato. É a declaração, a participação do Inécio Adriano, Guilherme.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado também a todos os que nos enviaram os comentários. É este o ponto final de mais um programa da DW em Português. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa semana.